Please turn with me tonight to Psalm 36. Psalm 36.
Por favor, abre comigo Salmo 36. Salmo 36. Salmo 36, e eu leio do versículo 9. Versículo 9. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. E o meu assunto esta noite é luz e vida em Cristo. Isso é dito por Davi, rei Davi, 1000 anos antes da chegada, da vinda do Senhor Jesus Cristo. 3000 anos atrás isso foi dito. E este salmo foi escrito, como você pode ver, por Davi, o servo do Senhor. Isso é dito apenas em 2 salmos, Salmo 18 e Salmo 36. 2 vezes no livro dos Salmos, a escritura diz, Davi, o servo do Senhor. Mas amigos, essa noite, conforme eu falo sobre a vida e a luz dadas por nós pelo Senhor Jesus Cristo neste Salmo, eu espero que cada um de nós seja capaz de ver por que o Senhor Jesus Cristo veio para este mundo. E este é um Salmo cantado. É um Salmo, é como se fosse um hino, na verdade. Ele era cantado no templo. Mas como você pode ver, este é um homem, Davi. Davi é um homem que fala conosco de acordo com a sua experiência. Não é simplesmente alguém na sua torre de marfim falando conosco. Mas ele fala a partir da sua própria experiência. Este é um homem, de acordo com a Bíblia, ele é o homem que busca o coração, de segundo o coração de Deus. Então, se você quer saber como algumas coisas sobre os atributos de Deus, busque as coisas escritas sobre, por e sobre Davi. É claro que ele é um humano como você e eu, e ele pecou de várias formas, mas várias coisas que ele falou, que ele fez, eram de acordo com Deus. E conforme ele fala conosco do Salmo 36, você também pode ver que este é um homem que encontrou refúgio sob as asas da salvação. Meus caros amigos, a salvação é tudo. Ela é tudo. E se você não é salvo, este é o propósito dessa reunião. Nós queremos que você entenda que eu posso ser salvo, eu posso ser resgatado dos meus pecados, desse grande perigo, porque algum dia todos nós encararemos o Deus vivo. Mas mais do que isso, este é um homem também que experimentou. Ele encontrou refúgio sob a proteção e as provisões dos poderosos atributos de Deus. Os poderosos, maravilhosos atributos de Deus. Eles são maravilhosos, os atributos de Deus. Eu farei o meu melhor para tentar destacar alguns deles no nosso texto. Mas antes que eu me chegue ao texto, eu quero te dar algumas breves palavras de introdução para ajudar a gente a entender o que vai vir a acontecer conforme nós falamos sobre a vida e a luz dadas a nós pelo Senhor Jesus Cristo. Este salmo, ele estabelece diante de nós contrastes muito, muito, muito fortes. Você pode ver por si mesmo. São só 12 versículos. Quais são esses contrastes? Se eu posso simplesmente listá-los para você, para fazer com que você pense, raciocine consigo mesmo, com sua alma. Ah, existe um propósito. Eu posso ter os meus pecados perdoados por causa da pessoa, da natureza de Deus. Se você prefere pensar assim, Deus nos deu uma fotografia de quem Ele é, de como Ele é. Ele nos deu um raio-x sobre a nossa natureza. Ele nos deu uma análise da sua natureza, mas também da nossa natureza. E você pode pensar, nós podemos pensar que nós somos tão bons, tão grandes, tão grandiosos, mas como você pode ver o pedigree dado e falado sobre nós, eu espero que você tenha a sua cabeça abaixada e veja e diga, Deus, tem misericórdia de mim. O primeiro contraste está no texto aqui, o primeiro contraste que eu quero expor diante de vocês é que nós estamos mortos. Nossa morte é oposta à fonte de vida. Deus é a fonte de vida, mas nós estamos mortos. O segundo contraste é sobre o caráter pecaminoso da nossa natureza. Caros amigos, você goste disso ou não, se você queira ou não ouvir sobre isso, esta é a condição, isso, foi isso que Deus disse sobre você e sobre mim, que nós somos malignos, nós somos pecaminosos, nós estamos condenados sem um Salvador. Esse contraste está aqui, o homem é pecaminoso, mas Deus é santo. Três vezes santo. Sua santidade não pode sequer ser descrita, porque nós vivemos em condições tão podres, tão poluídas, tão sujas, esse nosso mundo. Para que nós falemos de santidade, isso vai além da nossa capacidade, porque nós somos tão pecaminosos. E o terceiro contraste que nós encontramos no Salmo 36 é sobre a escuridão. O homem vive em escuridão. A escuridão da nossa alma, a escuridão das nossas mentes, a escuridão dos nossos sentimentos. Nós não vemos a luz porque nós vivemos em tamanha obscuridão. Escuridão. E deixados por nós mesmos, nós somos simplesmente cegos. Andamos, caminhamos como cegos. Guiando cegos. É isso que nós somos. Mas o quarto contraste que você pode ver aqui no versículo 12, 11 e 12, você vê, existe a oposição entre o justo e os ímpios, entre os não convertidos, os não regenerados, e aquele que encontrou a luz e a vida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, caros amigos, o que Deus vê em nós? Se você me perguntar o que você vê em si mesmo, e certamente cada um de nós vai colocar a melhor marca, é isso que nós faremos. Dá o melhor testemunho sobre nós mesmos. Mas veja, Deus avaliou a nossa natureza e a imagem, eu lamento dizer, a imagem não é tão bonita. Mas veja o versículo primeiro, fala tanto aqui, a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Agora, Davi, você tem que entender, é um observador humano. Davi é uma pessoa que observa os humanos, observador de humanos. E por inspiração, ele nos dá agora o que Deus vê em nós. Como é a nossa aparência para Deus. Não como você e eu queremos aparecer diante de Deus, mas a importância do que Deus tem a dizer sobre nós. E é apresentado em um crescendo, se eu posso usar essa palavra. E a condição entra em uma espiral, conforme nós descobrimos o que Davi tem a dizer. E lembre-se, isso é por inspiração, isso é a palavra inspirada. Não é o seu computador ou o seu médico ou um cientista deste mundo vai falar sobre a nossa natureza humana. Nós somos um pouco fracos, mas nós podemos nos dar bem. Davi nos dá 7 elementos para descrever a nossa natureza. E isso é, de fato, o retrato, as características de cada um de nós, os traços de cada um de nós. Se você não for convertido hoje, por favor, eu não quero te ofender, mas se você não for convertido hoje sem o Senhor Jesus Cristo, 7 traços que caracterizam a sua natureza. E antes de listá-los para vocês, caros amigos, neste salmo existem 3 participantes, apenas 3 participantes. E é muito claro, muito direto, você pode dividi-lo em 3 partes também. Quem são os 3 participantes? O primeiro participante, conforme nós vemos no versículo 1 ao 4, ao pecador. O homem não regenerado, não convertido, o ímpio. É isso que o texto diz. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração. Versículos 1 a 4, o transgressor, o ímpio, o culpado, o pecador. Quando você chega ao versículo 5 a 9, isso é Deus, santo, altíssimo, exaltado. E daí, quando você chega nos versículos 10 a 12, a terceira parte, este é o homem justo. O homem que encontrou o Senhor Jesus Cristo, o homem que crê no Senhor Jesus Cristo. Sabe como ele é chamado? Veja no versículo 11, o que diz aqui. Ou versículo 10, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, a tua justiça sobre os retos de coração. os retos de coração. Normalmente nós não somos retos. Nós somos tortos, é isso que nós somos normalmente. Essa é a nossa condição, é assim que Deus descreve a nós neste salmo. Mas eu preciso continuar. Então a primeira descrição que Davi dá sobre você e sobre mim, no versículo 1, veja no versículo 1, diz aqui: não há temor de Deus perante os seus olhos. E você pode substituir a palavra temor aqui, na verdade é terror, medo. Não existe medo de Deus perante os seus olhos. Você pode olhar nos olhos dessas pessoas, elas não têm medo de Deus. Elas não temem nada nesta vida. Amigo, se eu posso descrever e explicar isso para você só por um momento. Sabe quando a Bíblia diz que não existe temor de Deus perante os olhos? Significa o seguinte: que nós temos um denominador comum, todos nós. Qual é essa característica, qual é esse denominador? Todos nós somos pessoas religiosas. Eu sei, mesmo na nossa congregação hoje, talvez um visitante ou alguém que ouviu o evangelho tantas vezes e vai dizer: não, eu não sou uma pessoa religiosa. E se eu puder tentar mudar, te convencer do contrário, você é uma pessoa religiosa, goste ou não, você é uma pessoa religiosa. Todos nós somos pessoas que praticam a religião do pecado. Esta é a nossa religião. Nós somos nascidos com Ele, nós vivemos com Ele, nós praticamos o pecado, nós somos pecadores por natureza, nós somos pecadores por escolha, nós somos pecadores por prática, nós somos pecadores por princípio. Não existe outra forma de escapar. Este é o denominador comum entre todos nós. Pessoas dizem: ah, não, eu odeio religião. Veja, você tem uma religião já. Essa é a religião do pecado. Caros amigos, o pecado, ele está entranhado na nossa natureza, ele está colado em nós, ele está arraigado em nós. Nós não podemos simplesmente, com as nossas mãos, dizermos: ah, não, a partir de hoje eu vou me livrar dele. Oh, você precisa do poder de Deus. É por isso que nós frequentemente falamos de conversão, falamos de arrependimento, de fé. E a não ser que essas pessoas, essas coisas aconteçam nas suas vidas, você não pode se livrar do pecado. O aperto do pecado, o controle que o pecado tem na sua vida é muito forte. Nós amamos nossos pecados, nós apreciamos os nossos pecados. Então, quando diz aqui, não há temor de Deus perante seus olhos, o que significa aqui? Significa que nós não temos fé, nós não temos valores, nós não temos virtudes. Sim, é claro, nós podemos fazer uma coisa boa aqui e ali, mas essas coisas não tem valor, não tem significado diante do nosso Senhor, do nosso Criador. Nós não temos regras, nós não temos leis, nós somos as próprias leis, nós somos nossos próprios deuses, nós somos os cativos, nossos reféns das nossas próprias vidas. E continuando assim, e nós dizemos: as leis de Deus, os 10 mandamentos, não, eu não quero. Eu não quero nada disso. Deus é um mata-prazeres, estraga prazeres. Ele vai fazer minha vida miserável. É isso que nós dizemos sobre Deus. Caros amigos, se você continuar, permanecer nessa situação sem Deus, se não houver temor de Deus perante os seus olhos, sabe o que você está fazendo? Você está tornando-se a si mesmo o seu Deus. Fazendo de si mesmo o seu Deus. Só existem dois deuses: o Senhor ou eu. Eu sento eu mesmo no trono. E a nossa impiedade é irrefreável. Se nós fôssemos concedidos 1000 anos para viver nesse mundo, ficaria pior e pior. Mas eu preciso dar um segundo. Preciso me chegar ao segundo. Está aqui no versículo segundo. Porque em seus olhos se lisonjeia. Ele se engana. Ele se lisonjeia. De certa forma, ele está apaixonado de si mesmo. Ele se exalta diante de si mesmo. E ele se convence de que todo mundo é mau, exceto ele. É isso que o homem ímpio faz. Ele mente para si mesmo. Caros amigos, para que uma pessoa que engana a si mesma, e uma pessoa para quem não existe temor de Deus, o pecado é simplesmente um brinquedo, só um jogo. Essa pessoa deriva prazer do pecado. Que perigo. Essa pessoa pensa que pode engajar no pecado e que ninguém vai descobrir. É assim que nós pensamos. Você sabe, você e eu, nós cultivamos coisas malignas nas nossas mentes. Ninguém vê, mas lembre-se, no livro de Apocalipse, diz que Deus tem muitos olhos, olhos em todos os lugares. O Deus que tudo vê. Eu tenho medo, sabe? Quando eu penso que Deus me vê em tudo que eu estou fazendo, dia e noite, onde, é, onde quer que eu esteja. Eu sei que as noites, à noite, coisas, isso, coisas malignas estão acontecendo, mas mesmo assim Deus vê. Isso deve me assustar. Quando eu me achego a Deus e busco salvação e busco perdão pelos meus pecados, mas o homem, esse homem ímpio, ele se engana a si mesmo. Ele vai dizer, não, não, ninguém vai descobrir. Eu posso continuar vivendo assim com o tanto que eu quiser. E para este homem, é por isso que nós vemos, nosso mundo hoje, nada nos choca. Nada é chocante para uma pessoa que engana, se engana a si mesma. O fim, os fins justificam os meios. Nós derramamos nossos corações em desculpas e álibis e... Mas, na verdade, Deus nos diz que nós estamos simplesmente nos enganando. Veja o terceiro, versículo terceiro. As palavras da sua boca são malícia e engano. Não é só... Essa pessoa não está simplesmente enganando a si mesma, mas ela também mente. Existe uma expressão no francês que diz... Ele mente como alguém que arranca dentes. Não estamos falando dos dentistas modernos, falamos daquele, de antigamente, quando essas pessoas que arrancavam os dentes diziam, não, não, não vai machucar, não vai doer nada. É mentira, são mentiras. E para um mentiroso, você nunca vai saber qual vai ser a próxima mentira que ele vai te bombardear. As pessoas, outra expressão francesa, ele mente como ele respira. Esses somos nós, caros amigos, não? Somos nós sem salvação. Então veja o quarto, no versículo terceiro ainda. Deixou de entender e de fazer o bem. Ele deixou de entender. O ímpio, ele anuncia, ele não aceita nenhuma correção, nenhuma represália. E ele simplesmente segue os seus instintos e os seus sentimentos. Eu não tenho tempo para ler Provérbios 29:1, mas diz lá que alguém que confia no seu próprio coração é um tolo. Eu não posso confiar no meu coração se eu sou uma pessoa não salva. Ó, ele deixou de entender e de fazer o bem. Se eu puder perguntar para você, se você rejeita a sabedoria, o que sobra? O que você tem? Nada além de mentiras. Nada além do conhecimento secular deste mundo, que é um passageiro e vão. Mas veja o quinto. Ele, no versículo 4, ele projeta a malícia na sua cama. Isso deveria te acordar, na verdade, sobre esse ímpio. Se você é uma pessoa que não encontrou o Senhor essa noite, sabe? Para que serve a cama? Normalmente, quando você e eu vamos para a cama, na verdade é para dar descanso aos nossos corpos. É para dar descanso às nossas mentes. O sono é um presente de Deus, mas veja o que está acontecendo com este ímpio que não confia em Deus. Ele projeta a malícia na sua cama. Na sua cama, ele está projetando, inventando esquemas, estratégias, como rejeitar a Deus, como fazer o mal. Sabe, como eu disse no começo, que Davi está falando para nós da sua experiência, lembre-se, certamente muitos de vocês se lembram de como na sua cama ele estava projetando como ele mataria o homem Urias. Ele estava na cama pensando, planejando, projetando como eu posso matá-lo. E no final do dia, e o que ele fez? Ele o assassinou. Mas ele se arrependeu. Quando nós lemos o Salmo 51, ele se arrependeu disso. Então você e eu, nas nossas camas, planejando, projetando o mal, mal do mal, só para rejeitar a Deus nos nossos planos. E como nós rejeitaremos Deus nas nossas vidas? Nós não temos paz. Nós projetamos o mal e em malícia, dia após dia. Mas veja o sexto, ele é dado a nós no versículo 4. Põe-se no caminho que não é bom. Quando alguém diz para ele que, ah, que tal coisa não é boa, ele, essa pessoa o faz. Se eu posso falar diretamente aos mais jovens entre nós, sabe, você e eu, quando os pais dizem, não faça isso, é aí que nós diremos, eu vou fazê-lo. Sabe qual, como isso é chamado? Isso é arrogância, orgulho e presunção. Mas o ímpio, quando ele é repreendido por alguma coisa, esse é o momento em que ele pratica a transgressão. Agora veja o sétimo. O sétimo deve nos ensinar ainda mais. Ele não aborrece o mal. Ao invés de fugir do mal, ao invés de fazer o bem, ele o ama. Ele aprecia o mal dia após dia. Meus caros amigos, a Bíblia é o livro mais realista do mundo. Sabe o que a Bíblia diz? Se eu puder chamar sua atenção só para algo que a Bíblia diz sobre o pecado. Está em Hebreus 11. A Bíblia diz que o pecado pode trazer excitação, prazer, mas lembre-se que essa excitação e esse prazer são só por por pouco tempo. Caros amigos, por que você destruiria sua vida só por o prazer de uma hora, duas horas? Ou que seja uma vida inteira. Prazer de uma vida inteira. Esquecendo que existe uma eternidade. Eternidade diante de nós. Bom, não. Eu não estragaria a eternidade só por causa de um dia de prazer neste mundo. E lembre-se que o pecado, ele pode te excitar por um momento. Pecado habitual, pecado frequente e rápido. Muito em breve ele se torna ruína, devastação e desolação. E como Tiago diz para nós, Tiago capítulo 1, diz que pecado é como quando o pecado rende fruto, quando rende fruto a um monstro. Ao invés, é como a analogia de uma gravidez. Ao invés de nascer um bebê, nasce um monstro. Fuja do pecado, amigos. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa impressionante acontecendo. Existe uma coisa muito grande. Essa é a natureza da nossa condição humana. Essa é a natureza do homem. Mas veja no versículo 5, você vai ver. Isso é impressionante. Eu posso parar aqui essa noite, na verdade. Só nesse versículo, porque eles não dão uma explosão dos atributos de Deus. Em palavras majestosas. É por isso que nós lemos Romanos capítulo 5. Lembre-se do que Romanos 5 diz no versículo 21. Na número 7, eu não falei no número 7, é o número da completude. Existem 7 coisas que Davi listou aqui. Não existe mais nada para adicionar ao homem. O homem é maligno, ele deve ser julgado por Deus. Mas nós já chegamos ao versículo 5. Ele vai nos dar as coisas mais, os atributos mais maravilhosos, mais impressionantes de Deus, o Deus que pode perdoar. Quando o pecado, onde o pecado abundou, a grandeza de Deus é ainda maior. Eu só posso listar alguns desses atributos hoje. Pelo bem da sua alma. Mas veja, Davi está se movendo da escuridão para a luz, da escuridão para a luz, conforme ele explica para nós quão grande Deus é. Veja o primeiro no versículo 5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. A terra está cheia de pecado, mas os céus estão cheios de misericórdia. Que diferença! Você não vai encontrar essa misericórdia neste mundo. As pessoas podem praticar a misericórdia, mas isso é misericórdia humana. Veja a exclamação. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. Senhor, em palavras, letra maiúscula, que está usando o nome de Deus, o próprio Deus, o Deus dos, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. A misericórdia de Deus é mais profunda e maior do que os meus sofrimentos, mais ampla do que os meus pecados. Se você se achegar ao conhecimento de Salvador do Senhor Jesus Cristo, sua misericórdia é maior do que os teus pecados. Ele é capaz de perdoar. Veja o segundo atributo. Nós poderíamos continuar a noite inteira falando, simplesmente ilustrando a grandeza, a majestade de Deus. O segundo aqui, no versículo 5, a sua fidelidade, a sua fidelidade é imensurável, sem fim, e é ilimitada. Meus caros amigos, sabe a palavra fidelidade, nós usamos com tanta frequência. Na verdade, a palavra no hebraico significa firmeza, estabilidade, solidez, suporte. Esse é o significado, esse é o sentido da palavra fidelidade. Sabe quando você diz que alguém é fiel, significa que você pode depender nessa pessoa, você pode confiar nela. O que significa que a fidelidade de Deus é grande, significando o quê? Que você pode derramar os seus pecados diante dele, ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai te decepcionar. Se você se achegar a ele hoje, ele vai te suportar, porque ele é firme, ele é estável, ele é sólido. Oh, o Senhor pode ser confiado. Veja o terceiro, a tua justiça é como as grandes montanhas. É profunda, alta, ampla. Deus é altíssimo. Sabe por que as montanhas são no alto? De acordo com a Bíblia, é uma ilustração para te mostrar que existe um Deus. Veja as montanhas, olhe para as montanhas, olhe para a natureza, olhe para as árvores. Tudo na natureza está aqui para te dizer que existe um Deus que merece ser adorado. Este é o sentido. Mas a justiça de Deus é como as grandes montanhas, é profunda, é alta e é ampla. Veja o quarto. Os teus juízos são um grande abismo. Deus é grande, mas nós somos tão pequenos. E os juízos aqui poderiam, na verdade, ser substituídos pela palavra seus oráculos, seus estados, suas afirmações, a sua palavra. Todas essas coisas são grandes e poderosas. Ele pode ser confiado. Veja o quinto no versículo sexto. Ele é um protetor. Ele é aquele que preserva. Ele está pronto para perdoar o pecador arrependido. Veja o sexto. Senhor, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos do homem se abrigam à sombra das tuas asas. O amor de Deus, ele é mais forte do que a morte. Veja o que diz aqui no versículo 9. Tem aqui novamente essa exclamação. Versículo 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Caros amigos, antes que eu chegue, que eu conclua, eu quero te dizer que existem quatro analogias aqui para expressar, para descrever o amor de Deus. Nós não podemos perder. Eu espero que isso te desperte, que você possa diga para si mesmo: eu preciso do amor de Deus, eu preciso da sua misericórdia, da sua benignidade. Está tudo aqui diante de nós. A primeira, como eu disse, Deus é um refúgio. Ele é um refúgio. Ele é um abrigo. E neste refúgio existe salvação sob as suas asas. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, Cristo é descrito como o Filho da Justiça. E quando ele vier para este mundo, ele vem com salvação nas suas asas. Então Isaías, mil anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, e todo o mundo vai vir a celebrar a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas ele veio não só para ser um bom professor, não só para ser um bom profeta, não só um bom exemplo, mas sim como um exemplo, com salvação sob as suas asas. A segunda analogia dada a nós, novamente, é que existe alegria de salvação, um grande banquete. O terceiro, existe uma fonte de vida em Cristo. E a quarta, Cristo é a luz. É dito em João capítulo 8, versão 12. Eu sou a luz do mundo. Em tantos lugares, Cristo diz: eu sou vida, eu sou a vida eterna, eu dou a vida abundante. Diz assim em João 10. Então são analogias dadas para nós para que nós possamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Caros amigos, conforme eu fecho novamente, sem o Senhor, onde o Senhor estiver ausente, não existe satisfação, não existe vida. Mas olha para o versículo 10, 11 e 12. Agora o justo fala, o homem justo está falando conosco. Deus é um refúgio para aqueles que são justos, retos de coração. Mas o ímpio, o orgulhoso, vai cair. Você viu isso no versículo 12? Cairão e não se poderão levantar. Significa que quando você morrer sem o Senhor Jesus Cristo, sim, você vai ressuscitar no dia da ressurreição, mas não haverá mais salvação para você. Isso acabou. Você caiu e não poderá se levantar. Deus respondeu à oração de Davi e à afirmação aqui. Sabe o que Deus fez? Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Lá, ele pagou o preço. Ele tomou para si mesmo a punição de todos os pecados descritos aqui, os 7 características da nossa natureza. Ele tomou tudo isso para si, sobre si, na cruz do Calvário, se você confiar nele essa noite. Amigos, onde está a vida? Imagine que fortuna que as pessoas estão gastando uma fortuna para encontrar a vida. A vida está no Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo, o justificador e o juiz. E nele há vida, mas há também luz. Nós temos a luz de Cristo, nós entendemos o propósito da vida. Nós temos a vida de Cristo, nós temos comunhão com Deus. Então, eu fiz o meu melhor para não listar qualquer benefício. Existem centenas e centenas de benefícios, de vantagens que você receberá livremente, se você confiar no Senhor Jesus Cristo, confiar nele, ceda sua vida, submeta sua vida para ele, e você receberá não somente a vida, mas a vida eterna. Oremos juntos. Nosso Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti para Te agradecer novamente, que é real, que é verdadeiro, que o Senhor é o Salvador, que é verdadeiro, que o Senhor nos perdoa se nós confiarmos em Ti. Não é invenção de nenhum homem, mas está na Tua palavra que quem confiar e crer no Senhor Jesus Cristo não perecerá, mas terá vida eterna. É verdade, porque na Tua palavra nós lemos que quem tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Senhor, tem misericórdia conosco neste momento, nos conceda salvação, nos visite com essas asas da salvação e nos ajude a nos arrepender e confiar em Ti. Nós oramos e pedimos essas coisas no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.